gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com vocês neste bloco as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio a nossa amiga brasileira, Fernanda Wendland. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana. Olá, ouvintes do programa Gastronomia. Bom estar aqui com vocês de novo, compartilhando mais um programa sobre culinária chinesa e também de diversos países do mundo, de uma forma que digamos gostosa. Rosana, o que a gente tem para hoje para o nosso programa?
Nesta edição do Gastronomia, vamos falar sobre a culinária da província de Shanxi, no norte da China. A região concentra valiosos patrimônios arquitetônicos, esculturas e pinturas budistas, além dos sabores deliciosos. Fernanda, você viajou para Shanxi com sua família durante o feriado do Ano Novo Lunar, né? Foi a viagem, você gostou?
Foi super legal a viagem. Eu adorei não só as paisagens dos templos, das montanhas lindas, como também a culinária. Eu comi super bem por lá. Champignon de Yutai, que é super gostoso, o macarrão, super interessante, o bife de pinhal. Essas foram uma das especialidades que eu experimentei na província de Shanxi, que nós vamos contar daqui a pouco, logo mais, no nosso programa.
Que legal! Devido à influência de fatores naturais e sociais, a região tem desenvolvido uma cultura alimentar única, baseando nos sabores de salgado e azedo. Os moradores de Shanxi têm uma preferência especial sobre os alimentos feitos de farinha. Os mais representativos são o macarrão puxado à mão, conhecido como lámian em chinês, e macarrão fatiado, Tao Xiao Mian, e o bolo cozido Wenxi com sabor doce.
O vinagre também é um tempero frequentemente usado na culinária chinesa e tem função de aumentar o aroma e diminuir o sabor oleoso da comida. Mas, em geral, a quantidade de uso é pequena. Porém, para a população da província de Shanxi, este hábito é diferente. Tempera com vinagre quase todos os pratos. Seja quente ou frio, o gostinho ácido é bem característico, em particular na região central da província de Shanxi. Esse tempero é muito apreciado.
E a produção de vinagre na China tem uma longa história. É claro que o vinagre da antiguidade não é o mesmo que se conhece hoje em dia. E na China, ele era feito de uma espécie de ameixa silvestre muito ácida. E já na dinastia Zhou, mais de 2.800 anos atrás, havia um departamento de produção de vinagre, pois já era importante o tempero tradicional na China. A província de Shanxi é famosa para sua produção e abastece o mercado interno. Em 1979, o vinagre de Shanxi foi premiado e teve início sua venda no mercado internacional.
E você sabe por que o vinagre de Shanxi é mundialmente conhecido? Porque sua fabricação é especial. O vinagre de Shanxi tem como matéria-prima o sorgo de grãos graúdos, cujo teor de amido no processo da elaboração chega a 64%. A água usada deve ser pura e pouco alcalina, com pequena dureza. Os métodos de fabricação são os seguintes: fermentação sacrificável da levedura, adiamento do período de fermentação do álcool e repouso por longo tempo em certas condições especiais. Estes são os métodos que caracterizam o vinagre com uma cor preta e um aroma especial.
Algumas pesquisas já indicam que o vinagre faz muito bem à nossa saúde e tem efeitos positivos na redução de pressão sanguínea e na eliminação de gorduras, além de acelerar o metabolismo e a absorção do cálcio pelo corpo humano. No verão, quem toma um pouco de vinagre todos os dias pode evitar a diarreia. Vinagre, gengibre e cebola também são bons contra a gripe. Alguns remédios tradicionais fabricados por esta província contêm vinagre em sua composição.
A província de Shanxi é famosa mundialmente por seus alimentos feitos de farinha, que podem ser cozidos a vapor também ou cozidos na água. Existem vários modos para cozinhar a massa em Shanxi, conforme o uso de ingredientes e condimentos diferentes. entre eles o macarrão fatiado, é o mais conhecido entre os chineses. Para quem não sabe, o macarrão teve origem na China e conta com 4 mil anos de história. De acordo com os registros históricos, o macarrão surgiu na dinastia Han do Leste. Só que, àquela altura, o seu nome chinês era Bing. Durante a dinastia do Sul e do Norte e a dinastia Tang, as pessoas começaram a usar ferramentas, tais como placa de desbastamento, faca e rolo, para estender e cortar massas, o que diversificou os tipos de macarrão.
No mesmo período, surgiu o costume de comer macarrão no dia do aniversário, por acreditar que o comprimento do macarrão simboliza a longevidade. Os documentos da dinastia Song registram mais de 30 tipos de macarrão. Na antiguidade, por causa da precariedade das condições de higiene, o macarrão cozido na água fervente era relativamente limpo e saudável, o que contribuiu para que se tornasse um dos alimentos mais comuns.
A diferença na produção, no tempero, resultou em milhares de tipos de macarrão. Entre eles, se destaca o macarrão de Bendim, com um extrato frito de soja, o macarrão de Henan, com caldo de carne, o macarrão de Xi'an, com molho picante de carne picada, o macarrão de Shanxi, cortado à faca, e o macarrão de Lanchou, puxado à mão. No norte da China, no preparo do macarrão, se usa a farinha de trigo, junto com a soda, para ficar mais digerível e macio também o macarrão. O macarrão é servido como comida principal para as pessoas do norte da China. Ao cozinhar o macarrão, eles preferem o sabor forte e salgado e costumam juntar a pasta de legumes e carne preparada, além de cebolinhas, alhos e coentros e outros temperinhos. O caso é bem diferente no sul da China. Lá o macarrão no sul da China é feito com gemas de ovos de pato, que dá uma textura elástica e é agradável ao paladar. As pessoas do sul têm o arroz como a comida principal e o macarrão é considerado como um complemento. Por essa razão, ele é servido em uma pequena tigela, com tempero simples, deitando somente molho de soja, algumas tiras de tubérculos, de mostarda e óleo vegetal.
Os moradores de Shanxi preferem um sabor salgado e azedo. O tomate, ovo, porco, carne bovina, berinjela e o repolho chinês são os ingredientes mais usados para preparo do macarrão. Alguns dos ingredientes são cozidos junto com o macarrão e, às vezes, as pessoas da região fritam primeiro os ingredientes e deitam-os no macarrão cozido. Quando degusta a delícia, o vinagre é um acompanhamento indispensável. Em Shanxi, a pimenta é raramente adicionada aos pratos. Fernanda, você já provou os pratos típicos de Shanxi durante a viagem, né? E qual é a sua impressão sobre as comidas?
Sim, como eu falei ali no começo do programa, eu experimentei durante a minha viagem um macarrão cortado à faca, que eu achei super gostoso e macio. E é super interessante de ver nas ruas de Pinhal aquelas pessoas cortando o macarrão com a faca que cai diretamente na água. Isso foi realmente super diferente para mim. Junto que... outra maneira eu comi esse macarrão também é no café da manhã, junto com caldo. Eles comem aqui na China muito esse macarrão no café da manhã, né, Rosana?
Sim.
Você come também, às vezes?
Às vezes.
É, então, lá em Wutai, né, que eu comi mais esse macarrão com o caldo no café da manhã, junto com vegetais, assim. E em Pinhal, eu também experimentei o famoso bife de Pinhal, que é como se fosse uma carne de sol. E eu comi esse bife com legumes e também experimentei o champignon de Wutai, que ele deve ser colhido por causa das montanhas, né? Eu acho que deve ser por isso que a região também tem esse champignon bem famoso de Wutai. Então foram essas três coisas que eu experimentei na minha viagem. Foi o macarrão cortado à faca, o bife de Pinhal e o champignon de Wutai. Isso eu acho super bacana quando eu viajo aqui na China, experimentar as comidas locais. Isso eu acho, assim, super diferente.
Bom.
Uma delícia, recomendo.
É maravilhoso.
É.
Então, a seguir, vamos conhecer alguns pratos típicos da província de Shanxi. O tarelim cortado à faca, como a Fernanda já disse, conhecido como douxiaomian em chinês, é preparado com uma habilidade única e requintada. A delícia é considerada como os cinco macarrões mais famosos da China, junto com o macarrão de Henan, com caldo de carne, conhecido como huimian em chinês, o macarrão de Beijing com pasta de feijão de soja, macarrão com molho de pimenta de Sichuan e o talharim de Wuhan com pasta de gergelim.
Para preparar este macarrão, amasse bem a massa de um comprimento de cerca de 30 centímetros. E em seguida, segure essa bola de massa com uma mão na frente da panela, com água fervente, e com a outra mão você vai usar uma faca e vai raspar a massa na panela, a massa que vai caindo diretamente na panela para o seu cozimento. Em uma frigideira, do lado, né, paralela a isso, você vai fritar os ovos mexidos com tomate e temperar os ingredientes com sal. Por último, você coloca os ovos e os tomates preparados no talharim cozido. E está pronto, é só servir. Fica uma delícia.
A carne bovina de Pinhão tem grande reputação devido à sua longa história e ao sabor único. A delícia começou a ser popular desde a dinastia Ming, a imperatriz Mai Cixi do final da dinastia Qin gostava bastante de degustar a carne de Pinhão e incluiu o prato no cardápio do banquete imperial. Na década de 30 do século passado, a carne bovina de Pinhão foi bem vendida nas regiões do norte da China. Na Exposição Alimentícia Nacional realizada em 1956 em Beijing, a carne foi classificada como um dos alimentos mais conhecidos do país, exportada para a Mongólia, Singapura, Tailândia, Filipinas e Indonésia. Fernanda, você provou a carne, né?
Sim, como eu falei, uma delícia aquela carne. Ela é como se fosse o bife de pinhal, é como se fosse uma carne de sol, né? E ela pode ser vendida nas ruas em pedaço grande ou também em pedacinhos pequenos a vácuo, né? Como muita coisa aqui na China, eles vendem a vácuo, assim.
Sim.
Então, ela pode ser degustada como um snack ou como um prato principal, que você pode fazer com verduras e assim, alguns temperos, que fica uma delícia. Eu até trouxe aqui pra rádio, né?
Sim.
Você comeu?
Eu comi muito.
E é gostoso?
Eu gostei, mas é um pouco salgado.
Ah, é. Exatamente, ela, para conservar, né, eles fazem a carne ficar salgada. Por isso que quando você come com a verdura, aí você não precisa colocar sal. Ela fica como se fosse uma carne de sol, assim, pra gente do Brasil. Uma delícia.
E um outro petisco típico, o tounao, é um alimento para o café da manhã em Taiyuan, capital da província de Shanxi. A comida foi inventada por Fu Shan, famoso escritor e médico que vivia durante os últimos anos da dinastia Ming e o início da dinastia Qin. O tounao é uma tigela de sopa de amido com pedaços de carne de carneiro, nhame, raiz de lótus, raiz de astrágalo, gengibre, batata doce e outros vegetais. Todos os ingredientes são cozidos com algumas ervas da medicina chinesa. Portanto, o caldo é muito nutritivo, saboroso e rico em fibra, cálcio, ferro, sódio e potássio, que ajudam a promover a circulação sanguínea.
Yuxi Guanchang é um petisco típico de Shanxi. O modo de preparo da comida é simples. Em uma tigela, misture um pouco de farinha de trigo com água para formar uma pasta. E em seguida, coloque em uma panela para cozinhar no vapor. E está pronto, é muito fácil. Geralmente, o guanchang tem uma forma de disco, cuja cor é transparente e meio cinza, com um diâmetro de mais ou menos de 15 ou 20 centímetros. A comida é mastigável e elástica, assim, um pouco. Ela tem uma textura um pouco elástica. E para comer, para a gente comer este macarrão, é necessário acompanhar com vinagre ou alho picado para poder ter um melhor sabor. O Yuxi Guanchang é dividido em dois tipos, conforme os ingredientes usados. O primeiro é feito a partir do trigo mourisco, junto com sangue de porco fresco, por isso que é chamado de Guanchang vermelho. E o outro é feito com farinha de trigo e é chamado de Guanchang branco. E a cor fica meio avermelhada por ter o sangue, será?
Um pouco.
Um pouco, ai meu Deus.
E para mim também é um pouco horrível.
Bom, se para a Rosana, que é chinesa, é um pouco horrível, imagine para nós, brasileiros. Mas enfim, gente, tudo é melhoria, tudo a gente tem que experimentar, né?
Sim, você pode provar de branco, né? Guanchang branco.
Sim.
É, sem sangue, é melhor.
Ah, então é isso que eu vou experimentar a próxima vez.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana John, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Wendland, obrigada também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam, até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.